DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW, A Voz da Alemanha. No estúdio, Madalena Sampaio, para acompanhar neste domingo, dia 23 de dezembro de 2012. E começamos o noticiário no Cairo, onde a oposição egípcia afirmou hoje que vai impugnar o referendo acerca de um projeto de constituição de um país. O anúncio foi feito depois da Irmandade Muçulmana ter dito que o sim à nova constituição egípcia teve o apoio de 64% dos eleitores. Já antes, o Partido da Liberdade e da Justiça, do presidente egípcio Mohamed Morsi, tinha proclamado a vitória no referendo, anunciando que 73,7% dos eleitores votaram sim. A Frente de Salvação Nacional, a principal coligação da oposição, alega que o resultado da segunda fase do referendo, que decorreu no sábado, se deve a fraudes, violações e irregularidades. Os resultados oficiais da votação devem ser anunciados na segunda-feira. Na Síria, dezenas de civis morreram este domingo na sequência de um bombardeamento aéreo quando esperavam para serem atendidas numa padaria em Al-Faya, Hama. A notícia foi avançada pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Al-Faya vive uma crise humanitária de escassez de pão devido ao cerco à cidade das tropas governamentais e dezenas de habitantes acorreram hoje à padaria depois de passarem vários dias sem pão. Entretanto, já chegou à capital síria, Damasco, o enviado de paz internacional Lakhdar Brahimi, numa nova missão para tentar resolver o conflito que dura há cerca de 2 anos. E os rebeldes da República Centro-Africana tomaram este domingo Bambari, uma cidade importante do sul do país, depois de confrontos com as forças leais ao governo de Bangui. A passagem do controlo desta cidade acontece depois de os rebeldes terem anunciado no sábado a tomada de outras 2 cidades no centro do país. Os rebeldes da coligação Seleka pegaram em armas no início de dezembro, tendo já ocupado várias cidades no norte da República Centro-Africana para reivindicar, em particular, o respeito pelos diferentes acordos de paz assinados entre 2007 e 2011, que previam um processo de desarmamento e de reinserção dos ex-combatentes. O antigo Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Edmundo Mendes, disse hoje ter sido agredido fisicamente no sábado à noite, na cidade de Cacheu, por militares e elementos da Guarda Nacional Guineense. Edmundo Mendes afirmou também, em conferência de imprensa, que tem sido alvo de perseguições desde que deixou o cargo de procurador. O ex-procurador anunciou ainda que não tenciona abandonar a Guiné-Bissau e, muito menos, pedir asilo político. No Mali, continuam a ser destruídos os mausoléus da cidade de Tombuctu, património mundial da Unesco. Mais 4 templos foram hoje atacados pelo grupo islamista Ansar Dine, que controla o norte do país. A destruição acontece 3 dias depois de a Organização das Nações Unidas ter decidido a mobilização de uma força internacional para tentar resgatar as regiões ocupadas do Mali. Na Índia, a polícia proibiu este domingo protestos no centro de Nova Delhi, depois de uma onda de manifestações violentas contra a violação em grupo de uma jovem estudante num autocarro. Os agentes policiais isolaram todas as ruas que dão acesso a edifícios governamentais e realizaram detenções, mas não conseguiram impedir que milhares de pessoas voltassem a protestar contra o que aconteceu. 6 homens violaram repetidamente a jovem, enquanto o seu companheiro era agredido. Além de apelarem à pena de morte para violações, os manifestantes exigem maior proteção para as mulheres, alvo de ataques. O primeiro-ministro italiano, Mario Monti, não será candidato nas eleições legislativas de fevereiro. Este domingo, numa conferência de imprensa em que desfez o impasse sobre a sua candidatura às eleições, cujo processo foi iniciado anteontem com a dissolução do Parlamento, Monti defendeu o seu trabalho à frente do governo durante 400 dias e anunciou um programa para mudar a Itália e reformar a Europa. Ficou também afastada a possibilidade de aceitar o convite lançado por Silvio Berlusconi para liderar uma coligação de centro-direita. O ministro iraniano do petróleo, Rostam Ghazemi, afirmou hoje que o seu país já ultrapassou as limitações decorrentes das sanções impostas pela ONU e pela União Europeia. As sanções económicas impostas ao Irão, entre as quais o embargo da União Europeia, em vigor desde julho, às importações de petróleo iraniano, tentavam persuadir o país a parar com o seu programa de enriquecimento de urânio, mas sem sucesso até ao momento. O ministro iraniano do petróleo disse que a indústria do Irão não estava em boa forma há 2 meses, mas o recurso a um planeamento para a indústria petrolífera permitiu deixar o estrangulamento para trás. E no desporto, Dieter Hecking deixou ontem comando técnico do Nuremberg para ser o novo treinador do Wolfsburgo. A equipa estava sem técnico principal na Liga Alemã desde a saída de Felix Magath em finais de outubro. Estas foram as notícias. Se quiser comentar os temas desta emissão ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para o número 0049-1758-198273 ou escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Fique agora com a emissão especial de Natal do Juventude em Foco e logo a seguir, não perca o Learning by Ear. Eu volto logo depois.
DW. Juventude em Foco.
Olá, ouvintes da DW, tudo bem? Já sentiu o clima, não é? Sim, clima de Natal. E o Juventude em Foco, claro, não desafinaria nesta data tão importante. Não é mesmo, Antônio Veríssimo?
Sim, Wellington Carvalho, hoje temos uma edição especial. Um Juventude em Foco especial de Natal.
Pois é, só que o Natal do Juventude em Foco tem mais ritmo.
Por isso, preparamos uma seleção de músicas cujo tema é o Natal. Aliás, de fundo você já ouve o cantor americano de country music, Lawrence Tracy, que em 2006 lançou um CD só com músicas de Natal.
Mas a nossa seleção começa bem antes e de forma tradicional. Em 1957, o também americano e country Bob Helms, que lançou Jingle Bells Rock, tudo a ver com Juventude em Foco. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, a bushel of fun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's a right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh.
Jingle Bells Rock, de Bobby Helms, que foi regravada por vários artistas depois. Pois é, e se o Natal do Juventude em Foco já teve Jingle Bells, não podemos esquecer do Papai Noel.
Para recepcionar o bom velhinho, nada melhor do que os garotos do Jackson 5, que em 1970 cantaram Santa Claus is Coming to Town, ou em português algo parecido como Papai Noel está chegando à cidade. Santa Claus is coming.
Já tivemos Jingle Bells, Papai Noel. Daqui a pouco você vai querer falar da Rena Rudolph.
E não é uma má ideia não, viu, Antônio? Aliás, é Natal. Mas não sou eu quem vai falar da rena mais famosa do mundo. Peço a ajuda de ninguém menos do que Chuck Berry, que em 58 gravou Run, Rudolph, Run. Run.
Jingle Bells Rock, Jackson 5 com direito a Michael Jackson no vocal e Chuck Berry. Até quem está no Polo Norte já entrou no clima de Natal.
É verdade, mas não acabou não. A gente fecha a nossa seleção especial com chave de ouro. Cesária Évora canta Hoje é Natal.
Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família.
Com esta canção, a gente encerra a edição do Juventude em Foco Especial de Natal. Antes, porém, temos um recado do Wellington.
Pois é, Antônio Veríssimo, hoje eu me despeço da apresentação do Juventude em Foco. Foi um prazer imenso fazer parte, durante os últimos 3 meses, do Domingo dos Nossos Amigos Ouvintes. Agradeço muito a audiência e a paciência durante este período e aproveito também para agradecer aos colegas Anne Catherine Inglesa e Antônio Veríssimo, que dividiram comigo o comando do programa Mais Jovem da DW. E como orienta o parágrafo 3º do inciso 4 do Estatuto do Juventude em Foco, quem se despede pede a música. Por isso, a gente encerra a edição de hoje com a música de um cantor lá do meu país, o Brasil, cantor chamado Agenor de Miranda Araújo Neto, ou simplesmente Cazuza, que fez parte do grupo Barão Vermelho. Ele morreu em 1990, mas a sua mensagem permanece viva. Em uma das músicas dele, ele cantava para o dia nascer feliz. E é isso que eu desejo para todos. Dias felizes. Obrigado, pessoal. Feliz Natal e canta, Cazuza. Tchau.
Todo dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. A solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo acordar e a gente dormir, dormir, pra um dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, um mora aqui, a outra ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me dê de presente o teu bis, pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir.
Oh, oh, oh. quadris, nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quinto episódio da radionovela Luxo Emprestado, Os Riscos do Aumento do Crédito. Lembram-se de mim? Meu nome é Elísio Lobo, sou o narrador desta série e trabalho num banco. Já sei que estão a pensar que sou rico e que estou aqui a aproveitar a piscina. Mas isso não é verdade. Eu apenas estou farto que me chamem cara gorda, como fazia a minha amiga Gilda quando estávamos na escola. É por isso que nado para tentar perder algum peso. Mas voltemos agora aos tempos em que eu era mais jovem. No episódio anterior, contei-vos sobre quando meu tio Barnabé pediu dinheiro emprestado ao Sr. Mando, numa altura em que já estava afundado em dívidas. Foi um erro que também cometemos quando pedimos empréstimo ao Gervásio. O Jorge comprou uma bicicleta a crédito e arranjou problemas. Quando Lucas, o pai do Jorge, descobriu que ele tinha falsificado a sua assinatura para obter um empréstimo, arrastou o filho pelas orelhas para fora da sala de aula. E o Jorge estava a morrer de medo quando percebeu para onde o pai o levava.
Ah, cala-te. Vem comigo, rapaz.
Não, pai. Por favor. Não me entregues à polícia. Desculpa, pai. Desculpa.
Tem de enfrentar as consequências dos teus atos. Não sabia que estava a educar um criminoso.
Os pais vão prender. Não, pai. Por favor.
Devias ter pensado nisso antes de teres feito o que fizeste. Senta-te aqui neste banco e espera por mim. E não tentes fugir, hein? Aquela polícia ali vai-te apanhar se fizeres isso. Ei, senhora polícia, por favor, vigie este rapaz.
Deixe-o comigo.
Entre. Olá novamente, senhora agente.
É você outra vez, Lucas. Trouxe o rapaz consigo?
Sim, como combinamos. Só para o assustar um bocado. Por favor, não o ponha numa cela normal com os piores criminosos. Só quero que ele aprenda uma lição.
Não se preocupe, Lucas. Ele fica em boas mãos. Venha buscá-lo amanhã de manhã.
Ok, combinado.
E foi assim que o meu amigo provou pela primeira vez a amargura da lei. Mas não foi só isso que nos perturbou. Já devíamos ter pago o empréstimo ao Gervásio há muito tempo, mas não o fizemos porque não tínhamos dinheiro. Na minha terra só podíamos ganhar dinheiro nas férias de dezembro, durante a época das colheitas, quando havia muito trabalho para fazer. Até já tínhamos mudado o nosso trajeto para a escola para evitar o Gervásio. Mas não era à toa que lhe chamavam a Giota. Ele até nos fez uma emboscada no caminho da escola.
Devíamos ir ver como está o Jorge.
Ele já saiu da esquadra?
Já disse que o Tobias disse que sim.
E como é que ele soube?
Então, já não te lembras que o pai de Tobias trabalha na polícia?
Oh, sim. Já não me lembrava.
Elísio, temos de correr.
Então, Gilda, queres assustar-me ou quê?
O Gervásio está atrás de ti.
Para com isso.
Foge! Elísio, foge!
Venham cá, seus idiotas! Quero o meu dinheiro!
O meu braço está partido!
Anda cá! Julgam que se podem esconder do Gervásio? Julgam que podem levar o meu dinheiro depois de evitar-me?
Ajuda-me, Elísio! Não me deixes aqui!
Deixa a minha amiga em paz!
Pensam que podem esconder-se de mim? Pensam que podem enganar-me? Anda cá!
O meu braço está a magoar-me!
O que foi? O que foi? O que é que se passa aqui?
Esta rapariga aqui. Acho que caiu e partiu o braço.
Vamos levá-la para o hospital.
Vamos. Vamos levá-la.
Cuidado. Cuidado com o braço dela.
Ei, por onde foi aquele homem?
Não era o Gervásio aquele que empresta dinheiro?
Era o Gervásio. Estava a perseguir-nos quando ela caiu e partiu o braço. A perseguir-vos? Por quê?
Um amigo nosso pediu emprestado dinheiro e ainda não lhe pagou.
Pediram dinheiro ao Gervásio?
Sim.
Mas O que é que vos passou pela cabeça?
Vamos à procura dele, a ver se encontramos esse tal Gervásio.
Faça isso. Eu tenho de levar a rapariga ao hospital. Vamos.
Nunca encontramos o Gervásio, cuja loja ficou fechada por muito tempo. Descobriu-se que a mãe da Gilda tinha relatado o caso à polícia, que começou uma caça ao homem. Um simples empréstimo causou muitos problemas, não apenas ao Jorge que o pediu, mas também a nós, os seus amigos inocentes. Pedir emprestado a um para pagar ao outro só dificulta tudo e pode até ser perigoso. Neste caso, até se envolveram a minha mãe Zulmira e a sua amiga Eunice. Vamos ver o que lhes aconteceu no mesmo dia em que fugimos de Gervásio.
Oh, Zulmira, estás tão distraída. Pensava que também querias comprar batatas.
Sabes, não sei se estou a ser paranoica, mas acho que aqueles dois homens estão a seguir-nos.
Que homens?
Atrás de mim. Um tem um boné azul e o outro um casaco de couro castanho. Reparei neles quando saímos de casa.
Estás a imaginar coisas, Zulmira. Por que motivo nos iriam seguir?
Sei lá, mas é algo que tenho sentido ultimamente. Sinto que estou a ser observada.
Oh, vamos, mas é embora que está a ficar tarde.
A Eunice devia ter dado ouvidos à minha mãe. Os dois homens estavam de fato a segui-las. E quando voltavam para casa, até a amiga da minha mãe teve de admitir que estavam a ser seguidas. Quem eram os dois homens e o que queriam? Enquanto isso, no hospital, a Gilda tinha acabado de acordar. O seu braço estava engessado. Como é que te sentes?
O que achas? Tenho dores, claro.
Desculpa, Gilda. Quem me dera poder ter feito alguma coisa. O Gervásio assustou-me tanto que continuei a correr.
Deixaste-me sozinha nas mãos daquele patife.
Mas o que é que eu podia ter feito, Gilda?
Podias tê-lo enfrentado como um homem ou pedido ajuda.
Agora culpas-me pelo que aconteceu.
Sim, culpo-te a ti, Elísio. Eu disse-te que o Gervásio era perigoso, mas tu não ouviste. Não dizes que os amigos se apoiam uns aos outros? Então por que é que eu fiquei sozinha quando o Gervásio me atacou?
Não sei o que dizer, Gilda. Desculpa.
Sai daqui.
Por favor, Gilda.
Vai-te embora.
Gilda. Já podem imaginar como me senti. A Gilda era minha melhor amiga. E agora culpava-me por tudo o que tinha acontecido. Estava tão farto do Jorge. Voltei para casa naquela noite e esperava que a minha mãe não tivesse ouvido falar sobre o que tinha acontecido. Quando cheguei ao meu bairro, estava escuro e ouvi as vozes de dois homens a falar em baixo.
Tens a certeza que é este o sítio? Mas viste a vir para cá, não foi? Mas isso não significa que ele mora aqui. Não estou a dizer isso, mas é possível que esteja escondido aqui.
E agora?
Agora esperamos até ele voltar para casa.
Com este frio.
Vamos embora e voltamos amanhã.
O que irá dizer o chefe se ele foge e se esconde outra vez?
Acho que aquelas mulheres nos viram quando as seguimos no mercado.
Mais uma razão para ficarmos aqui, caso elas lhe contem e ele fuja outra vez.
Escondi-me atrás de uma árvore com medo. O que é que eles estavam a fazer ali àquela hora?
Para descobrirem, não percam o próximo episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. E lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, como podcast em www.dw.de/lbepodcast. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Até a próxima!
Atenção! A partir do dia 1 de janeiro, vamos mudar uma frequência da emissão da manhã para melhorar a recepção em Angola. A nova frequência será 7.425 kHz, da Ilha de Ascensão. Mantém-se as outras duas frequências da emissão da manhã, 12.045 e 17.800 kHz. Por favor, escreva-nos para informar como estão a chegar as emissões nesta nova frequência de 7.245 kHz. Pode consultar a lista de todas as frequências e estações parceiras em dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. A sua voz da Alemanha.
E nós vamos agora ao habitual espaço dos ouvintes. Eu começo por ler uma SMS do ouvinte Lavo Baldé, da Guiné-Bissau. Ele comentou uma notícia do noticiário de hoje e diz o seguinte: estamos preocupados com o genocídio na Síria. Não sei quando vai chegar ao fim. Recebemos também vários e-mails do ouvinte brasileiro Adriel Batista Correia de Melo. Ele comenta a notícia sobre os novos generais angolanos que processaram o ativista angolano Rafael Marques por calúnia e injúria e que também decidiram levar a tribunal a editora portuguesa Tinta da China. Adriel Batista acha que o jornalista angolano tem toda a razão. Estes novos generais angolanos são inimigos do povo angolano. Se locupletam com as riquezas de Angola e ainda maltratam o sofrido povo. E a propósito do artigo online sobre os jovens que perderam o medo de se manifestar em Angola, o mesmo ouvinte afirma também que esse rei tem que ser substituído já, onde já se viu uma pessoa governar um país por décadas e a família enriquecer à custa do povo angolano. Se ele continuar no poder, terá o mesmo destino de Muammar Gaddafi. É a opinião deste ouvinte. Também nos escreveu o ouvinte Carlos Alberto Alves Batista e ele agradece o e-mail de Natal que a DW lhe enviou e deseja o mesmo a todos os funcionários da DW. Muito obrigada por estes desejos natalícios que nós retribuímos. E já sabem, podem continuar a enviar-nos as vossas opiniões da forma que preferirem. Podem mandar uma mensagem para o número 00491758198273. Também podem deixar um comentário no Facebook da DW Português para a África ou escreva-nos um e-mail para afriportuk@dw.de. Eu aproveito para ler uma informação de última hora. O grupo islamista Ansarul reivindica hoje o rapto de um cidadão francês no norte da Nigéria, justificando a ação pelo papel de Paris na preparação de uma intervenção militar internacional no Mali. Ele, o engenheiro raptado, chama-se Francis Colomb, tem 63 anos e trabalhava para a empresa francesa Vernier. Ponto final na nossa emissão. Nós despedimos-nos assim com esta última notícia. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenham uma boa noite e até amanhã.